Olá, meus amigos, estamos começando mais um programa Caminhando Juntos. Esse é o programa da Presidência da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que eu, pastor Geraldo Almeir Schiller, tenho o privilégio de produzir e compartilhar com você toda semana, todas as terças-feiras, das 9h30 às 10 horas da manhã, aqui na Rádio CPT, a rádio oficial da IELB, a rádio que é uma boa companhia para você. Também você pode acompanhar o nosso programa pelo nosso canal no YouTube, também pela nossa página no Facebook. Aliás, queremos deixar o incentivo que você curta o nosso programa na página do Facebook, que você compartilhe com seus amigos. Hoje nós queremos refletir sobre o tema Juntos no Enfrentamento da Pandemia e Suas Consequências. Nossa ênfase aqui é o quanto é bom nós fazermos parte de um corpo, que é o corpo de Cristo, a Igreja, o quanto é bom nós estarmos juntos, o quanto é bom nós podermos caminharmos juntos e não estarmos sós em todas as situações da vida e especialmente nesse momento difícil que a humanidade está passando, esse momento de pandemia. Por isso, nós queremos contar com a sua companhia, nós queremos contar com as suas orações, com o seu apoio. Queremos que você caminhe conosco também nesse nosso programa de hoje. Nós vamos glorificar o nosso Deus com a primeira canção do grupo Viver, lá da Congregação Concórdia, da cidade de Cacoal. Nós vamos ouvir a canção A Força Vem de Deus.
Thank you. Você está ouvindo Caminhando Juntos.
Você está acompanhando pela nossa rádio CPT o programa Caminhando Juntos, nesta manhã de 21 de julho de 2020. Você sabe, né, querido irmão, que praticamente da metade do mês de março em diante, todos nós aqui no Brasil, eu acho que as pessoas em grande parte do mundo estão numa espécie de quarentena, estão em isolamento, em alguns lugares um pouco mais, outros um pouco menos. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, desde meados de março, não é mais possível realizar um culto nas congregações, né? Apenas cultos online, cultos virtuais. As pessoas estão saindo de casa praticamente só para ir no mercado, para ir numa farmácia, e quem vai ao trabalho vai com muito cuidado, com muitas restrições. Enfim, é um tempo difícil. E na esteira desta pandemia vem uma crise financeira muito grande, e pessoas perdendo emprego, pessoas perdendo renda, né? Pessoas doentes com outras enfermidades que não conseguem tratar, porque algumas até têm medo de ir a um consultório médico, têm medo de ir a um pronto-socorro, uma unidade de saúde, com medo de serem infectados pelo coronavírus. Então, realmente são tempos bem difíceis que nós estamos vivendo. Como igreja, nós temos a dificuldade da administração das congregações, do nosso seminário, da Editora Concórdia, as instituições de ensino, os colégios, muita dificuldade para administrar tudo, enfim. Se nós pegarmos a somatória de tudo que está acontecendo, ficamos realmente preocupados e, às vezes, até a angústia, a aflição começa a se manifestar em nosso coração, em nossa alma, diante de tudo que está acontecendo. Sabemos que Deus é o Senhor da história, sabemos que Deus está no comando, Deus é o Senhor da história da humanidade, do nosso país, da nossa igreja e também da nossa vida. E sabemos pela palavra de Deus e cremos nisso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas somos humanos, né? Todos nós somos humanos e todos nós sentimos o impacto, né, da crise e de todas as consequências desta pandemia. E por isso, irmãos, é tão bom a gente saber que, além de contar com a presença, com o amor, com a orientação de Deus, nós podemos contar com pessoas que Deus coloca conosco nessa caminhada, ou Deus nos coloca com essas pessoas para que nós possamos nos amparar, nos ajudar, nos fortalecer mutuamente. Por isso, nessa manhã, eu trago dois textos que eu considero essenciais para este momento, para nós como povo de Deus. O primeiro que eu quero ler para você é um texto um pouco longo, mas é momento de nós, acima de tudo, nos aprofundarmos na palavra de Deus. Porque nós já percebemos que o ser humano não tem respostas para as situações mais difíceis da vida, né? Mas a palavra de Deus tem. Deus tem respostas. E Deus tem orientações muito práticas para todos os momentos da vida e especialmente para esse momento difícil. Então eu gostaria que você ouvisse com muita atenção o texto de 1 Coríntios 12, 12 a 27. São palavras escritas pelo apóstolo Paulo, inspirados pelo Espírito Santo. Ele diz assim, o título desse texto é Um Corpo e Muitas Partes. A partir do versículo 12. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo, e a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim, Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo, que parecem ser mais fracas, são as mais necessárias. E aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser mais feias recebem um cuidado especial, que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Observaram? Todas as partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte desse corpo. Então, eu queria fazer alguns destaques desse texto. Uma das primeiras coisas que Paulo fala, se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. Por outro lado, se uma parte do corpo é elogiada, todo o corpo se alegra, porque o elogio é para todo o corpo. E quando Paulo fala do corpo, aqui ele está falando da igreja, da qual Cristo é a cabeça, e quando ele fala de partes do corpo, ele está falando de cada um de nós, de cada indivíduo, né? De cada membro desse corpo. Né? Eu não sei se você já leu bastante sobre isso, se você já tem algum conhecimento sobre isso, mas o corpo, ele é, assim, uma das coisas mais extraordinárias, o corpo humano, que tem no mundo, né? Eu certa vez estava lendo sobre as funções do fígado. Pelo que eu li, o fígado tem, pelo menos, exerce pelo menos 6 funções muito importantes no nosso organismo. E dependendo do que acontecer no nosso organismo, uma dessas ou duas dessas funções passam a ocupar um papel, uma função mais importante, e as outras acabam cedendo. Não realizando naquele momento a sua função com toda a sua força, porque precisa se priorizar naquele momento uma ou outra função. Né? Li, por exemplo, também que quando, por exemplo, uma mulher fica grávida, né, todo o organismo dela começa a se ajustar para esse momento, para esse período da gravidez que vai durar 9 meses. Né? Até mesmo o coração da mulher grávida, ele começa a se mudar lentamente, começa a pender para o lado para que a mulher tenha espaço dentro dela para gerar essa nova vida. Então, todo o corpo trabalha a partir daquele momento em função daquele objetivo, né, daquela missão que é gerar uma nova vida dentro da mulher. Né? Então, o corpo cada parte trabalha sempre em função do todo. Né? Nenhum dos membros, nenhuma célula do organismo se considera autossuficiente, independente, que vai cuidar de si mesmo. Cada membro, cada célula, cada parte trabalha pelo corpo. E o apóstolo Paulo usa essa figura para mostrar quanto nós dependemos uns dos outros, o quanto nós precisamos uns dos outros e o quanto nós deveríamos também nos preocupar de nos ajudar mutuamente, nos socorrer mutuamente. Pois bem, nós estamos vivendo esse momento difícil da pandemia, né? Nós temos algumas pessoas que estão apavoradas, que estão praticamente desesperadas. Ora, aquele que está tendo equilíbrio emocional, aquele que está tendo equilíbrio psicológico nesse momento, precisa olhar para aquele que está apavorado, para aquele que está à beira do desespero, precisa ajudar ele nesse momento. Nós temos aqueles que estão agora tendo demonstrações de bravura, de coragem e estão beirando a irresponsabilidade. Pois aqueles que são moderados, aqueles que têm o discernimento, que têm a compreensão equilibrada das coisas, precisa ajudar também a estes. Né? Nós temos aqueles que estão desempregados, que não tem uma fonte de renda, não tem como pagar a conta de energia no final do mês, não tem como fazer a compra do mês. Pois aquele que tem recursos financeiros, né, deveria olhar para ele, deveria ir ao encontro dele, deveria ajudá-lo neste momento. Né? Tem aquele que ele não tem possibilidade de trabalho e o outro está precisando de trabalhadores. Né? Então, é o momento de ir ao encontro daquele que precisa de trabalho. Né, envolver ele, dar uma oportunidade para ele. Enfim, o que nós não podemos fazer nesse momento é olhar apenas para nós mesmos, para nossa família. Nós precisamos olhar para os irmãos, para as irmãs, olhar para todo o corpo. Assim também vale o nosso relacionamento dentro da igreja, né, a nossa congregação. A minha congregação é uma congregação que tem grandes recursos financeiros, talvez tenha uma boa reserva financeira. Mas a congregação no mesmo bairro ou no bairro vizinho é uma congregação carente, que sequer consegue pagar o salário do seu pastor. Sequer consegue pagar o salário, talvez nem não está conseguindo pagar. Não está conseguindo pagar as contas básicas, como energia elétrica, água, enfim, a gasolina do carro para o pastor fazer o trabalho. Em todos os momentos, a congregação um potencial maior, deveria olhar para mais frágil, mas especialmente neste momento difícil, é momento de olhar de uma forma especial, com um carinho especial. Né? Porque de nada adianta eu estar bem, de nada adianta a minha congregação estar bem, ou a minha família estar bem, se o restante do corpo está sofrendo, está padecendo. Né? Você já percebeu que se você sentir uma dor de dente, não é só o seu dente que estará doendo, aliás, o teu corpo todo vai estar sentindo a dor. Se você estiver com dor de cabeça, o corpo todo vai padecer. Se você bater com um martelo numa unha, né, você vai sentir o corpo todo vai sentir o impacto daquela batida, daquela martelada na sua unha, no seu dedo. Né? Então, quando Paulo está usando a figura do corpo humano, exatamente para mostrar assim que não dá para ficar indiferente ao sofrimento, às dificuldades, às dores do nosso próximo, especialmente do nosso irmão na fé. E aí nós vemos lá na carta de Gálatas, Paulo dizendo, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Eu quero ler outro texto, irmãos, que eu gosto muito, texto de Romanos, capítulo 12, aqui eu vou ler do versículo 3 a 8, são 5 versículos. Paulo diz assim, por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. Veja, nós formamos um corpo por estarmos unidos com Cristo pela fé. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o dom de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o dom de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a autoridade com todo o cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Então, o apóstolo Paulo aqui, de novo, enfatizando essa ideia de que somos um corpo e essa nossa união é em Cristo. Então, quem é a referência nessa nossa relação com as pessoas é Jesus. Como é que foi que Jesus se relacionou com as pessoas? Jesus olhou sempre para as necessidades das pessoas. Jesus sempre foi ao encontro das pessoas. E ao mesmo tempo que ele via as necessidades, ia ao encontro, ele também agia para tentar minimizar a dor, para tentar minimizar o sofrimento, para ajudar as pessoas. Né? Então, essa é a nossa referência. Nós estamos unidos em Jesus, nós somos perdoados por Jesus, porque ele morreu na cruz para nos dar o perdão e a salvação. E em Jesus agora nós somos capacitados. Jesus não é apenas o exemplo, porque nós não vamos conseguir seguir os passos de Jesus, porque Jesus é Deus, é perfeito, e nós somos humanos, falhos, pecadores. Em Jesus nós encontramos o perdão para nossa falta de amor. Em Jesus nós encontramos o perdão para todos os nossos pecados. E nele, então, nós somos capacitados, nós somos motivados a, apesar das nossas imperfeições, apesar das nossas falhas, vivermos como irmãos, fazermos parte do corpo de Cristo e nos ajudarmos, embora de forma imperfeita, mas da melhor forma possível, fazendo tudo o que estiver ao nosso alcance. E aí, em Jesus, nós vamos ser capacitados, então, a fazer esse trabalho com alegria, com alegria. Então, queridos irmãos, em todos os momentos da vida, nós somos convidados pelo nosso bondoso Deus a agirmos assim, a combatermos o egocentrismo, a combatermos o egoísmo, né? E somos convidados a sermos altruístas, né? De abrirmos mão, às vezes, dos nossos interesses, das nossas prioridades, para vermos os interesses, as necessidades do nosso próximo, do nosso semelhante. Agora, nesse tempo de pandemia, de forma especial, precisamos fazer isso dentro da família, precisamos fazer isso na sociedade e na congregação. Tem pessoas que têm medo de ir ao templo, temos que compreender elas, temos que compreender a situação da pessoa e ir ao encontro delas, mandar uma mensagem, falar com elas, se for possível, conversar de forma presencial, com todos os cuidados. A pessoa precisa ser encorajada, a pessoa precisa ser animada, ela precisa ser novamente trazida à comunhão da congregação. Precisamos dessa compreensão. Precisamos procurar ajudar essas pessoas. Tem aqueles que não estão se cuidando, né? Tem aqueles que estão aí procurando ser heróis neste momento. Não podemos ignorar essas pessoas também, né? Precisamos ir ao encontro delas, precisamos ajudá-las, né? E, enfim, sejam necessidades emocionais, psicológicas, espirituais, materiais, físicas, temos a responsabilidade de olhar para as pessoas e ajudá-las da melhor forma possível. O grande desafio agora é nós sermos de fato igreja, sermos de fato corpo de Cristo, onde um se importa com o outro, onde um ajuda o outro, onde um sente a dor do outro, né? E onde também um se alegra com o outro nas vitórias, nas conquistas, né? Nos passos que todos conseguimos dar juntos. Tá? Portanto, queridos irmãos, somos sim o corpo de Cristo. Jesus é a cabeça desse corpo. Jesus é aquele que nos ensina, que nos guia, que nos motiva, que nos perdoa, que nos anima, que nos fortalece. Jesus é aquele que nos dá a força, que nos empurra, né? E nós somos membros. E estamos todos unidos nesse corpo, dependemos de Cristo, acima de tudo, e dependemos uns dos outros. Que a gente tenha nesse período de pandemia, uma reflexão muito profunda a esse respeito, que a gente consiga superar essa fase praticando isso e que a gente consiga sair dessa fase de pandemia sendo uma congregação mais forte, sendo uma igreja mais forte, sendo uma família mais forte, sendo também um indivíduo mais focado, mais forte, porque está mais unido com Cristo ainda e mais unido com o povo, com a igreja de Cristo, com o corpo de Cristo aqui neste mundo. Deus conceda esta sabedoria, Deus conceda esse discernimento, Deus conceda este modelo, esse estilo de vida que Ele planejou para nós neste período de pandemia e no pós-pandemia. Amém. Vamos falar com o nosso bondoso Deus em oração? Querido Deus, amado Pai Celestial, a Tua palavra nos mostra de uma forma tão clara que nós estamos pela fé unidos em Cristo e que fazemos parte de um corpo onde estamos unidos e dependemos uns dos outros. Dependemos do auxílio de outras pessoas e outras pessoas dependem de nós. E que o melhor que podemos fazer é nos deixarmos guiar por aquele que é o nosso cabeça, que é Jesus, e caminharmos juntos, nos amparando, nos ajudando, nos fortalecendo. E desta forma, nós vamos ser fortes, desta forma nós vamos poder enfrentar o mal, as armadilhas que o mal coloca diante de nós, as tentações, as provações, e vamos poder perseverar e chegarmos juntos no nosso grande objetivo, no alvo final, que é a salvação eterna. Precisamos reconhecer, Senhor, que muitas vezes agimos de forma totalmente contrária à Tua vontade, movidos pelo nosso egoísmo, pelo nosso egocentrismo, olhando apenas para o nosso próprio umbigo. E aí, além de não ajudarmos as outras pessoas, os nossos irmãos e irmãs, nós também nos tornamos frágeis, porque nos tornamos escravos do inimigo que acaba nos seduzindo e nos levando para o caminho da perdição. Que esse período de pandemia, Senhor, seja um período de meditação profunda sobre a nossa relação contigo, a nossa relação com as pessoas que estão à nossa volta, especialmente as pessoas que fazem parte da igreja cristã, que fazem parte do teu corpo. E que possamos assim, Senhor, renovar então a nossa união contigo pela fé e renovar a comunhão, a fraternidade cristã, os laços de comunhão e fraternidade cristã com todos os teus filhos e filhas que caminham conosco. Abençoa, Senhor, cada ouvinte, cada pessoa que nos acompanha, seja pela Rádio CPT, seja pelo YouTube, seja pela nossa página no Facebook, que cada um realmente se sinta parte do teu corpo e esteja agindo para a tua glória, para a tua honra e para o bem de todo o teu corpo, para o bem de toda a tua igreja. Em nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Muito bem, queridos irmãos, nós vamos encerrando o nosso programa e nós queremos deixar um hino maravilhoso que tem por título Fortaleza. Ele foi gravado pelo coral da congregação da qual eu faço parte, a congregação Concórdia aqui de Porto Alegre, sob a liderança do músico Rodrigo Bloch, e a gente quer deixar para vocês essa linda canção, Fortaleza. Com essa música nós vamos nos despedindo, desejando ricas bênçãos de Deus para todos vocês. Um forte abraço e que continuemos caminhando juntos, tendo Jesus sempre como nosso cabeça, nosso guia, nosso Salvador. Até a próxima terça-feira, se o bondoso Deus permitir, com mais um programa Caminhando Juntos. Tchau, tchau.
Nada temerei. acordei.